Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Julgo que estamos em condições de ir para. E então a primeira parte está cumprida. Sobre a segunda parte, informações gerais. O que é que eu queria partilhar com os senhores deputados, que já partilhei ontem com a restante mesa, o senhor deputado Pedro Coimbra, o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto e os nossos assessores, nossos não, da Assembleia. Qual é a questão? A questão são os documentos do Tribunal de Contas, o tal relato sobre a ANA, o relato que foi cancelado e os documentos confidenciais, porque no último ofício e na documentação que recebemos, a classificação é confidencial e não sob reserva, portanto, que foi a inicial. Bom, é uma questão prática que temos que combinar. Nós temos a audição do Tribunal de Contas prevista para dia 10 de julho, o que significa que até lá os senhores deputados deverão, se o quiserem, consultar a documentação. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um e-mail que recebemos com o relato e com as notificações para exercício de contraditório. E estamos a falar de uma PEN que recebemos com a mesma documentação. Portanto, essa é de consulta nos seus computadores. A metodologia foi, cada grupo indicou um deputado e um assessor para esse efeito. E vai ser instalado no computador indicado pelo assessor e pelo senhor deputado um software que se chama o Final Code, e que tem sido o sistema utilizado nas comissões de inquérito e afins. E a partir daí, com um acesso fornecido, o senhor deputado e o senhor assessor consultarão esses documentos. Depois, e não só, temos 10 pastas. 10 pastas físicas, assim uns malões, que estão no cofre, guardados no cofre. E, portanto, esses são físicos, não entram no software, e a metodologia que nós encontramos foi determinar 4 dias, dentro de um determinado horário, em que estarão disponíveis no quarto piso, numa sala específica, que os senhores deputados encontrarão para consulta quando chegarem ao quarto piso, que é o gabinete dos nossos assessores, e os senhores deputados indicarão qual é o horário que pretendem ir consultar. As pastas estão lá dentro de um determinado horário, mas os senhores deputados e o assessor indicarão qual é o horário, que é para não haver atropelos, para tentarmos organizar isto. Portanto, foi esta a metodologia que encontramos, prática, para que possa ser viável. Nós depois vamos enviar isto por e-mail, portanto, mas só para dar nota, será dia 27, das 10 às 13, dia 27, porque é uma... Sim, 27 de junho, porque é uma... Junho, espera aí, obrigado, desculpa. É uma quinta-feira, portanto, das 10 às 13, quinta-feira. Será o dia 28, das 14 às 17, que é uma sexta-feira. Ou seja, escolhemos horários em que, à partida, os seus deputados terão maior disponibilidade. Será no dia 2 de julho, que é uma terça-feira, na parte da manhã, das 10 às 13, e depois no dia 4 de julho, que é outra vez uma quinta-feira, na parte da manhã, das 10 às 13. Portanto, horários, dentro destes horários, receberão um e-mail com estas informações e deverão indicar qual é o horário que pretendem usar, que é para depois o serviço organizarem e não andar ninguém a atropelar-se. E penso que desta maneira nós vamos atingir o objetivo que temos, que é, primeiro, os seus deputados terem acesso aos documentos antes da audição do Tribunal de Contas, e, segundo, terem efetivamente acesso aos documentos todos. Expliquei-me bem, alguma questão, senhoras e seus deputados? Pronto. Ok, então, doutor Luís, faremos seguir um e-mail com estas indicações, para que todos saibamos. Sim, e depois os deputados identificados serão contactados pelos serviços para a instalação do Final Code. E o assessor também, claro. Posso passar ao ponto 2 da ordem de trabalho, senhores deputados. São as atas 11 e 12 dos dias 11 e 12 de junho. Alguma questão, senhores deputados, sobre as atas? Coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto 3, que é a apreciação e votação do projeto de voto número 85-16, primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, saudação pelo Dia Europeu do Mar. E então o seu deputado Paulo Núncio vai intervir a propósito deste voto de saudação. Tem 2 minutos, seu deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Não pretendo esgotar o tempo, interrompi a minha participação na Conferência de Líderes para vir apresentar este voto de saudação do Dia Europeu do Mar. Como sabemos, no dia 20 de maio celebrou-se o Dia Europeu do Mar, que foi instituído em 2008 pela Declaração Tripartida Comum da Comissão, do Conselho e do Parlamento. Portugal tem a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia, o que lhe dá uma dimensão atlântica e estratégica essencial. E devemos aproveitar para saudar o Dia Europeu do Mar, para realçar a importância dessa dimensão estratégica e potenciar o que essa dimensão estratégica, essa dimensão atlântica, acresce a Portugal. O CDS, no passado, tendo em conta a dimensão e a importância do mar para o nosso país, o CDS já propôs, no passado, que se criasse uma subcomissão ao nível da Comissão de Economia, uma subcomissão do mar, porque entendemos que, de facto, o mar é uma área transversal que abrange múltiplas funções e competências e que seria importante que este Parlamento reunisse nessa subcomissão todos os assuntos que têm a ver com o mar e, por isso, entendemos que, tendo em conta essa importância estratégica, que faz todo o sentido a celebração de mais um Dia Europeu do Mar. É um momento para reforçar o nosso compromisso e o compromisso de todos na proteção e valorização dos nossos mares e oceanos e promovendo também um futuro mais sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, Sr. Deputado. Inscrições, intervenções? Mais intervenções, mais inscrições. 2, 3, 1, 2, 3. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, são 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, antes de mais, saudar não só a saudação, mas a presença do CDS nesta comissão. Já tínhamos saudades de ver o Sr. Deputado Paulo Núncio aqui. Tem sido uma ausência assídua nos trabalhos desta comissão. De salientar que temos adiado várias vezes este projeto de voto, a sua discussão e votação, dada a persistência do grupo parlamentar do CDS em não comparecer nesta comissão. No entanto, não podemos deixar de saudar e acompanhar naturalmente este voto de saudação do CDS pela importância que o mar sempre assumiu para a economia nacional, tanto ao nível dos empregos criados, como também da alimentação que nos dá, naturalmente. E é importante lembrar que nós, sendo um país pequeno territorialmente, temos uma extensão de mar das maiores, e isso, e graças aos Açores também. Muito obrigado. E naturalmente que a importância do mar é inequívoca para todos. Congratulamos-nos, associamos-nos a este voto, ao qual anunciamos que votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, como vê, é bom sentir-se desejado, não é? Continuando, então, Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentamos o CDS e o Sr. Deputado Paulo Núncio por este voto do Dia Europeu do Mar. Naturalmente, o mar é um tema muito importante para o nosso país, é um tema que também é da nossa Comissão. Como bem dizia há bocado o Sr. Deputado Paulo Muniz, também pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que colocam uma área territorial, uma área territorial marítima muito forte do nosso país. E dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o voto de saudação do Dia Europeu do Mar que o CDS propõe e, naturalmente, votará a favor do mesmo.
Agora sim. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD, deputado Gonçalo Lage.
Senhor Presidente, muito obrigado. Não, efetivamente, só para dar uma nota muito rápida de acompanhamento deste projeto de voto do CDS-PP. Agradecer a apresentação pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, dizer que valeu a pena a espera, porque efetivamente é um assunto que é importante e é um assunto ao qual nos queremos também associar. E, portanto, é apenas para dizer que louvamos esta iniciativa e que aderimos totalmente a ela. Muito obrigado.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, pode fazer uma intervenção final, se entender, se não avançamos. Entendo que sim. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz
favor. Não quero fazer nenhuma intervenção, simplesmente para dizer que o assunto está esgotado da nossa parte e agradecemos a abertura dos grupos parlamentares a votarem favoravelmente este voto. Muito obrigado.
E é isso que vamos fazer. Então, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 4 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de relatórios, é o projeto de lei 2716 primeira da Iniciativa Liberal, elimina a contornação por não deter 3 exemplares para a documentação dos transportes de mercadoria. E o relator, o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar então este projeto de lei número 27, que elimina a contornação por não deter 3 exemplares para a documentação de transportes de mercadorias, tendo ele baixado na generalidade à Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, em que o objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal defendeu que, no respeito ao transporte de mercadorias, seja eliminada a obrigatoriedade de serem acompanhadas 3 exemplares do documento de transporte, alterando por consequência o regime de bens e circulação aprovado no Decreto-Lei 147/2003, de 11 de julho. Havendo vários casos de coimas passadas por ausência de apenas desses 3 exemplares, quando lhe falta um transporte de mercadorias. O Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal refere ainda que estes autos são manifestamente desproporcionais em relação à gravidade de falta de documento. Pelo presente, a iniciativa visa impedir a coima quando existam pelo menos 2 exemplares de documento de transportes. Em relação aos requisitos constitucionais regimentais formais e incumprimentos da lei formulária, a Iniciativa Liberal apresenta, pelo Grupo de Iniciativa Liberal, ao abrigo dos termos número 1 do artigo 100 da Constituição da República, bem como número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, consagra um poder de iniciativa de lei. A iniciativa em questão respeita os limites da admissão da iniciativa, estabelecendo o número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que a mesma presta a infringir a Constituição e os princípios nela consignados, define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. A Lei 74/98, de 11 de novembro, alterada da República pela Lei nº 43/2014, de 11 de julho, de hora em diante designada como Lei Formulária, contém conjunto de normas, os formulários de diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. A título do presente iniciativa legislativa, traduz sinteticamente o seu objetivo, mostrando-se conforme o disposto número 2 do artigo 7 da Lei Formulária, embora em caso de aprovação o título possa ser ainda objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. No enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidada ao seu enquadramento jurídico nacional, relevante para o enquadramento da iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. É apresentado também um enquadramento internacional em Espanha e França, já que existem leis semelhantes nestes territórios. E o enquadramento parlamentar das iniciativas ou petições pendentes sobre a mesma matéria, antecedentes, consultada a base de dados do processo legislativo da atividade parlamentar, não se identificam outras iniciativas ou petições sobre esta matéria, objeto presente do projeto de lei na atual legislatura, pelo que podemos considerar que o projeto tem condições para ser apreciado. No âmbito do apreço, deixamos isso depois para discussão em sede plenária.
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Barbosa, muito obrigado. Deputado Carlos Lage, Gonçalo Lage, peço desculpa. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui uma nota para dizer e para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Barbosa, aliás, do brilhante trabalho, porque foi um excelente relatório que foi aqui também apresentado, e dizer que nós, obviamente, o aprovamos também e que estamos de acordo, obviamente, também com o próprio teor da proposta, porque, efetivamente, trata-se muitas vezes de redundâncias atrás de redundâncias e de obrigações que muitos têm que cumprir todos os dias e que facilita, obviamente, o trabalho de cada um, que possam, efetivamente, aligeirar e que há condições para que possa haver maior eficiência no que está diz respeito mesmo ao transporte de mercadoria. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Nesses termos, se não há mais inscrições, coloco à votação. É isso. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, que é um relatório, dentro do mesmo ponto, 63-16 primeira, do Partido Comunista Português, suspende a atribuição de licenças TVDE até à conclusão do processo de avaliação e revisão do regime legal vigente, e o relator é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar-te todos os colegas. Por iniciativa do Partido Comunista Português, hoje temos a iniciativa que apresentaram que se refere à suspensão e atribuição de licenças de TVDE até à conclusão do processo de avaliação e revisão do regime fiscal vigente. Esta iniciativa legislativa entrou na Assembleia no dia 18 de Abril e baixou à Comissão de Economia, por ser a comissão competente. O Partido Comunista salienta os impactos negativos para os motoristas, taxistas, autarquias e consumidores do regime atual estabelecido pela lei vigente e que vigora, pelo facto de existir matéria no Parlamento em apreço que toca com esta temática, vem então, com este decreto de lei, propor interromper temporariamente a emissão de licenças de TVDE, por forma a avaliar rever a lei existente e para evitar a deterioração das condições atuais do setor de transportes individual de passageiros, dizem no projeto apresentado. Desta forma, enquanto relator, faço uma apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais, formais e cumprimentos da lei formulária acerca desta temática. Um enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, nomeadamente no que toca aos países que confinam connosco, e portanto os países europeus, Espanha e França, fizemos também um enquadramento parlamentar, se existe alguma iniciativa ou petição pendente sobre a mesma matéria e antecedentes parlamentares. Não existindo nenhuma iniciativa ou petição pendente, existe sim antecedentes parlamentares de iniciativas legislativas e petições em anteriores anos e legislativas. Há uma série de consultas e contributos que foram efetuados, uns obrigatórios, a ANP que deu o seu parecer, que está anexo a este relatório, e a ANAF que, sendo obrigatório, escusou-se a emitir o seu parecer. Houve outras facultativas, nomeadamente a DECO, que quis nos dar o seu parecer, e também a avaliação do regime TVDE, que se teve em conta o relatório final efetuado há dois anos, em dezembro de 2021. Desta feita, reservo em termos de plenário a minha posição, mas aquilo que está em causa é o relatório e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresentou esta iniciativa, de acordo com a lei, portanto está em condições de ser analisado, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação, na generalidade em plenário, e é este o relatório que está em apreço então na Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está certo, Sr. Deputado. Inscrições? Não há inscrições. Não havendo inscrições, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E temos um terceiro relatório, também do Chega, o relatório, que é o Projeto de Lei 105-16, primeira do Bloco de Esquerda. E é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, que apresenta o relatório. É o Projeto de Lei 105-16, primeira, do Bloco de Esquerda, altera a Lei de Bases da Política de Ordenamento de Gestão do Espaço Marítimo Nacional para proteção do interesse público e da proteção ambiental. Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar em Assembleia da República o Projeto de Lei número 105, que altera a Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional para proteção dos interesses públicos e da proteção ambiental, segundo a alteração à Lei número 17, 2014, de 10 de Abril. O projeto de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 8 de maio de 2024, tendo sido, junto à ficha de avaliação prévia de impacto de género, foi também demitido 10 de maio e baixada à Generalidade na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária 17 do mesmo mês. O Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda defende, segundo a alteração, eliminando a figura da concessão e introdução, uma moratória à mineração em mar profundo e medidas de proteção ambiental e do interesse público. Refere ainda que estas propostas reforçam a limitação à utilização privada do mar, facultando assim ao Estado o Estatuto de autorizar ou não possibilidade de novas possibilidades tecnológicas de exploração. Esta proposta prevê ainda o reforço da proteção ambiental e da proteção dos interesses públicos de ordenamento e gestão do espaço, acrescentando à Lei de Bases do Clima os princípios da Lei 17/2014, para além da introdução de moratórias até 2044, à mineração em zonas marítimas sob a soberania e jurisdição nacional, sujeita à regulação no fim dos prazos. No âmbito do enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, a nota técnica anexa a este parecer apresenta em análise cuidado ao enquadramento jurídico nacional, relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Nas questões de apreciação, deixe-me só, do enquadramento parlamentar, iniciativas ou petições pendentes sobre a mesma matéria, antecedentes parlamentares, foi verificado, consulta de bases, processo relativo de atividades, não se identifica outras iniciativas ou petições sobre esta matéria em objeto do presente lei da atual legislatura, havendo antecedentes parlamentares da iniciativa, como a proposta de lei número 102 do Governo, que altera as bases das políticas de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, o projeto de lei também anterior de 204, peço desculpa, altera a lei de bases da política de ordenamento da gestão do espaço marítimo nacional para a proteção do interesse público e proteção ambiente, o projeto de lei 230 do PAN, que aprova uma moratória que impede a mineração do mar profundo até 2050, altera a lei número 17/2014 de 10 de abril, o projeto de lei 924 do Chega, que altera a lei de base da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, considerando a promoção da economia azul, circular, sustentável, bem como a promoção das energias renováveis e autonomia energética. O projeto de resolução também do PAN 905, pela fixação de uma moratória de mineração do mar profundo ao abrigo dos princípios e precauções, tendo havido também consultas e contributos, uma consulta obrigatória no dia 10 de maio de 2024, audição de órgãos de governos próprios das regiões autónomas através de emissão de parecer, nos termos do artigo número 6 da Lei número 40 de 96, que regula a audição dos órgãos de governos próprios das regiões autónomas, do artigo 142 do Regimento para os Efeitos número 2 do artigo 229 da Constituição. No âmbito das consultas facultativas, atendendo à matéria em causa, a Comissão pode também solicitar pareceres, assim deliberar, às entidades, à DGPN, Direção-Geral de Política do Mar de Portugal, à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, à Direção-Geral de Autoridades Marítimas e à Associação Portuguesa de Portos, sendo todos os pareceres recebidos podem ser consultados na página eletrónica. No âmbito das conclusões, não havendo, face ao exposto, o presente relatório quanto à substância do projeto, seu enquadramento constitucional da Comissão Europeia, da Comissão da Economia, Obras Públicas e Habitação, do parecer, que mesmo reúne requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação da generalidade em plenário, reservando, então, para os grupos parlamentares, no sentido de voto para esse debate.
Está entendido, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Inscrições? Não existem inscrições. Posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Encerramos o ponto 4, passando ao ponto 5. Baixaram à Comissão projetos de resolução do PAN, o 175-16, primeira, aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação para jovens. Solicitava aos serviços da Comissão que enviem um e-mail ao PAN, questionando se pretende discutir este assunto em plenário ou em comissão. Julgo que é mais prático assim, não é? Em relação ao projeto de resolução 147-16 primeira, do PAN também, recomendo ao Governo uma maior divulgação da possibilidade de prorrogação por mais de 2 anos da isenção de IMI na compra de casa própria, aprovada pela Lei nº 56-2023, 6 de outubro. E em relação a este, a Sra. Deputada do PAN já solicitou a discussão em comissão. Portanto, fica agendado para a próxima reunião. E depois temos um do PCP que também pedia, então, Dr. Paulo, Dr. Luís, que me enviassem um e-mail ao Partido Comunista Português, questionando se querem discutir este... Diga? Sim. Se querem discutir este projeto de resolução em comissão ou em plenário. Em relação a outros assuntos, deram entrada 2 requerimentos do Chega, os 2 do Chega, um para a audição do Presidente do Conselho de Administração da AMT sobre a suspensão dos serviços de transporte público na cidade de Viana do Castelo e ligações limítrofes, e um outro para a audição do ex-Primeiro-Ministro Dr. António Costa e do ex-Ministro das Infraestruturas Dr. João Galamba, na sequência de notícias sobre as razões da demissão da ex-CEO da TAP, a doutora Cristina Urmier Widener. E baixou à comissão o projeto de lei número 185-16, primeiro do Bloco de Esquerda, simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição do subsídio social de mobilidade atribuído a residentes nas regiões autónomas. E o Partido Socialista vai indicar quem é o relator para este projeto de lei. Agora ou depois? Sim. A mais? Sim, senhor. E nestes termos, senhores deputados, não é claro que na terça-feira tenhamos reunião dentro da ginástica de marcação de audições. Vamos procurar ainda marcar uma audição das que temos pendentes, não é? Não, não. O ministro, a indicação que eu recebi dos serviços para a regimental será no dia 10 ou 11. Não, também não. O da economia, onde é que está? É o da economia, 10 ou 11. Estamos a tentar compatibilizar isto tudo. Mas vamos agora tratar de ir à segunda volta, digamos assim, para recapitularmos e conseguirmos uma audição para terça-feira, e daremos nota disso aos seus deputados. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom trabalho. Muito bom dia. Vamos continuar.